Primeiramente, Osão, eu vou passar um recado ao povo de Bandeirantes. Estou alertando e quero mais deixar bem claro que o coronavírus é uma pandemia que está acontecendo e também em nosso país, em todo o estado do Brasil, em todas as cidades brasileiras. É uma realidade dura, portanto, Osório, todos nós somos responsáveis. Você pai de família, você mãe, você filho, vocês avós, são responsáveis junto conosco, através da Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, Defesa Civil, a segurança de nosso município, os canais de comunicação, levando as informações e avisando a população. O Ministério Público, que está cobrando das pessoas, das secretarias, do prefeito, o cumprimento dos decretos, que os decretos estão feitos. O problema é o cumprimento deles. As atividades que estão suspensas de funcionamento, com portas abertas ao público, mas fica permitido o funcionamento de forma online para entrega direta ao consumidor, como se fosse um delivery. Eles podem trabalhar, eles têm que se adaptar ao trabalho. E as atividades essenciais poderão atender o público sem ser que os produtos consumidos no estabelecimento, não pode ser consumido no estabelecimento e sem aglomeração de pessoas. Então, Oswaldo, eu acho que você me perguntou, o que falta é fiscalização. Realmente, hoje nós vamos ter uma reunião, a Secretaria de Saúde, a Vigilância, certo? Com a Polícia Militar, para que eles nos dão respaldo nessa parte. E já foi dito, porque eu acredito que se não usar mais a vigilância, não chegar mais junto, não vamos conseguir com que esses estabelecimentos não abram a sua porta. Porque o que nós estamos vendo é que depois das 6, ou mesmo antes das 6, todos os bares nos bairros estão todos abertos e cheios de gente. E é nego fazendo churrasco, é nego fazendo concentração, é nego andando pela rua. Quer dizer, nós temos que cuidar disso, Osório, porque nós estamos cansados de saber, certo? Que isolamento social vai ser a única defesa que nós temos contra o coronavírus. Nós não temos remédio. Certo? Se der uma epidemia, ele é muito rápido, ele vem muito... Aí eu falo, ah, mas não vem. Como não vem? Eu tive uma reunião em Cornélio Procópio, para discutirmos sobre abertura do comércio ou não. Por quê? Você mesmo falou. Que só teve, acho que, duas ou três cidades da Munop que não fizeram, por tempo indeterminado os decretos.
A quarentena, né?
É. Os demais foi feito para 15 dias e vence agora sábado. Então, vão estar reunidos lá, eles estão dentro das autoridades competentes, vão fazer um relatório para ver se continua ou não. Mas, dentro dos fatos, dos acontecimentos recentes, de Carlópolis e de Cornélio Procópio, eu provavelmente vai continuar o comércio fechado.
É mesmo porque essa situação que nós tivemos ontem, esse anúncio ontem do Sandrinho, né?
Teve do Sandrinho e do Amin, né?
E do Amin, que são os prefeitos que foram afetados.
Uma de Carlópolis, outra de Cornélio.
Carlópolis não é... Me fala a memória agora o nome da cidade?
É Carlópolis, né?
Não. Me fala a memória agora o nome da cidade, que... Acabou ontem.
Ele,
né?
fala Carlópolis.
Que nós tivemos ontem, né? Aqui
o Sandrinho,
nossa,
é de Carlópolis?
O Sandrinho, se não me falha a memória, é de...
Hã? Leópolis, é perto de Cornélio.
Leópolis.
Isso,
é, que nós temos naquela região, nós temos ali Coatibá e Ubaiti, né?
Sim, que também...
Aquela região também.
É mais para cá, né?
É, mas...
Leópolis é mais para o lado...
Nós falamos aquela região de Carlópolis, ali é Coatibá, É mais Coatibá e Baiti, Jaguariba, aquela lado. Agora, prefeito, nós temos hoje uma matéria que é a disseminação do coronavírus no território nacional nesse mês, chegou nas cidades pequenas e se tornou uma situação lamentável. A disseminação ficou muito maior, porque cidade pequena, as pessoas saem, conversam, aquela coisa toda. É, você saindo nas ruas da nossa cidade, você vê o pessoal conversando nas ruas, sentado na esquina, conversando, aquela coisa toda. E o Ministério Público já disse que, vamos dizer bem no português, claro, o fumo vai ser em cima do prefeito.
É.
Segundo porque, as autoridades.
É, porque se tem uma lei, o decreto é lei. Se tem uma lei, o prefeito tem que fazer com que essa lei seja cumprida. Então, a responsabilidade do Ministério Público é nessa parte. Eu recebi recomendações do Ministério Público e as considerações que eles ponderam dentro dessa recomendação.
E inclusive com ação penal pública, considerando aí os artigos 267 e 268 do Código Penal para cima das prefeituras, tanto aqui Bandeirantes como cidade de Santa Amélia.
É porque Santa Amélia faz parte
Da comarca.
Então, o que vem para mim, vem para eles também, para o prefeito de lá, que é o Jarbas, né? É, mas é, o Ministério Público tem que fazer isso mesmo, Zaldo. Porque aí a gente tem respaldo também. Se o Ministério Público está exigindo, eu vou exigir da Vigilância Sanitária, que cumpra, certo? Dentro das normas da lei. Vou exigir da Polícia Militar, que nos dê o respaldo nessa parte. Certo? Eles estavam até fazendo, no começo, uma divulgação, né? Só que foi proibido, tanto o Corpo Bombeiro como a Polícia Militar, pelos seus
comandados, pelos comandantes.
Comandantes. Né? Então, agora, a recomendação é procurar não sair de casa sem necessidade, principalmente os idosos. É não haver aglomeração, mesmo essas partes do comércio, dos bancos, das lotéricas, que são coisas essenciais, procurar não haver aglomeração. O que a gente tem visto, os supermercados,
também,
meu Deus
do céu. Não estão respeitando também 1,5m, 2 metros.
Não estão respeitando. Às vezes lá dentro, se tem. Eu vi os mercados, a gente está vendo. Eles fazem a limpeza, da higiene nos carrinhos. Só pode pegar os carrinhos que estão dentro do mercado, que está higienizado, tudo certinho. Mas não adianta, porque para fora o povo não respeita. Então é isso que eu peço, que o povo acredite que a coisa, se vier, é feia. E está vindo. E é rápida. Ela é muito rápida.
É, contanto que já chegou aqui. O Cornélio que estava com barreiras. Já bem, Cornélio tinha barreira na entrada, barreira e tudo. Agora aqui, prefeito, como é que vai ficar a situação? Nós temos aí a Santa Casa, o próprio presidente, o provedor estava falando ontem aqui, a Santa Casa será a última na região a receber o coronavírus na nossa UTI. Mas, consequentemente, nós temos aquelas pessoas que não vão necessitar de UTI, que precisa do isolamento. E é lógico que nós não temos capacidade para isso aqui dentro do município. O que é que o senhor pretende fazer?
Veja bem, o povo não sabe. Nós temos hoje, entre o São Lucas e a Santa Casa, nós temos 135 leitos.
Sim.
Certo? Nós temos 11 UTIs, 11 respiradores na Santa Casa. E temos uma semi-UTI no São Lucas e um respirador e tem os portáteis. Já estava vendo aqui, estão passando para mim a Sisnop, que eles têm os respiradores portáteis. A gente vai entrar em contato e fazer. Duas coisas nós precisamos. Esses respiradores e os testes rápidos, que sejam mais rápidos. Porque hoje o teste nosso demora 10, 12 dias, certo? Até 15 dias o teste tem que ser mandado para Curitiba. Então, um teste rápido, cuida-se mais rápido da pessoa, antes que complique. Temos também, tem 25 leitos, que é o do São Miguel Arcanjo, que já deixou disponível para o município, certo? Que são leitos que, com pouca coisa, você faz adequação neles. Só que precisa dos respiradores.
Tá, prefeito, mas é nesse caso de isolamento da pessoa. Nós temos um problema sério que Londrina vai atender, através do HU, vai atender primeiramente os casos de coronavírus da região. Mas, para chegar até Londrina, nós vamos ter que ter uma UTI decente, com todos os manejos. Como é que vai fazer? Mesmo porque são todos os municípios da região. Porque se primeiro lá, por exemplo, os pacientes de lá graves da UTI que estão lá vão ser trazidos para cá, tá? Vão ser, segundo o provedor, que foi acertado. Aí vai-se aqueles coronavírus para lá, que estão com coronavírus, que precisam ser monitorados, que precisam aquela coisa toda do respirador, do ventilador. Agora, como é que vai levar esse povo para lá? Nós não temos as nossas UTIs aqui,
não,
móveis,
nós não temos
a condição
disso. Isso aí já está vendo, já está se programando para essa parte. O SAMU está adquirindo duas ambulâncias especiais com enfermeiras, com o IPI, que é especiais, e o motorista também com IPI especiais. Para que essa ambulância leve, sem risco, certo? É duas ambulâncias que vai ficar para 22 cidades, que é da Sisnop. Então isso aí já está. Precisou essa ambulância que vai transportar. Porque ela já é própria para evitar a inseminação do vírus. Ela tem o local certo para ser lavada, ser desinfetada, enfim, fazer todo aquele trâmite que tem que ser feito. As roupas, elas são jogadas, só se usa uma vez, entendeu? Então, para proteger também, porque as nossas ambulâncias, ó, não tem condições. Se uma enfermeira, um motorista sair com um cara com coronavírus, automaticamente está pondo-se a risco a vida deles.
Outra coisa que as pessoas perguntam, mas não tinha previsão de voltar na segunda-feira, o comércio abrir, aquela coisa toda. Prefeito, depois desses dois casos de ontem...
Não acredito que volte.
Não, né?
Não. Não acredito. O que sim, que pode restringir mais. Restringir mais atendimentos. E tem muitos, por causa do delivery, tá juntando as pessoas, né? Na calçada, perto um do outro e tal. Então, pedir para que o atendimento seja mais cuidadoso.
É porque nós estamos tendo aí algumas empresas que estão tentando funcionar e estão chegando, mas eu preciso trabalhar. E o decreto, ele diz que não pode, e às vezes tem aquele pessoal que está insistindo, e o que fazer? Ou compre de um lado ou compre do outro. Como é que é? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho pega também? Está assim a situação, prefeito?
Infelizmente é assim mesmo. O prefeito hoje, ou ele leva chicotada de um lado ou leva do outro. Que ele vai levar chicotada, ele vai mesmo. Porque não tem jeito de sacudir as duas partes. Nós temos comércio hoje, os caras hoje abrem uma firma, ele põe 40 itens. E dentro dos 40 itens ali tem itens que ele pode vender, tipo, gênero alimentício. Tem firma aí que está pedindo, porque no KINAI dela tem um gênero alimentício. Então, ele tem também para vender lá na loja. E aí? Você vai deliberar? Só que o comércio dele é outro.
É que nem estão dizendo aqui, mais duas ambulâncias para atender esses 20 municípios. Vai dar conta, prefeito?
Veja bem, isso caso vai atender o quê? Os casos graves, né? Os graves. Graves que vai ser comandado para lá. Certo? É igual o ministro da Saúde falou ontem, certo? Que aquele remédio que está sendo passado, até não me lembro bem o nome do remédio.
A cloroquina?
É cloroquina. Ele está sendo distribuído para os hospitais. Para quê? Para casos graves, graves mesmo. Caso que não tem. Então estão testando ali.
É o último caso.
Em último caso, não é remédio que se cura, não é remédio que se compra. Porque os efeitos colaterais, certo? Dos que já tem, já é grave, fora os que podem acontecer.
Agora, prefeito, a gente vê muita gente dizendo aqui, mas o povo está caminhando para as ruas, o povo está fazendo caminhada à tarde no Parque do Povo, na faculdade, estão fazendo caminhada lá no São Miguel Arcanjo, e principalmente pessoas idosas. Como é que vai se fazer controlar tudo isso, prefeito?
Tem que proibir, Oswaldo. Porque cada um tem que ter seu senso de responsabilidade. Porque ele tem que se proteger, ele... E o outro que está por dele. Porque e a família, ele não está pensando em ninguém. A pessoa tem que ficar.
É que nem o outro também. Eu sou caminhoneiro e ando em vários locais aí. Tem várias cidades, todas com barreira na entrada. Porque Bandeirantes está entrando tudo que vem, é rodoviária, não sei mais o que, prefeito.
Não se
tem
fechou.
Como controlar isso?
Tem que fechar a rodoviária, mas veja bem. Cornélio tomou uma atitude antecipada. Foi o único que fechou tudo, inclusive a rodoviária.
E mesmo assim entrou?
E mesmo assim entrou. Quer dizer, então é uma coisa difícil, certo? É lógico, quanto menos pessoas tem, quanto menos pessoas vêm de fora para o nosso município, certo? Principalmente pessoas que vão nos locais, ou que vêm dos locais, onde tem, certo? De fato, o coronavírus, né? Que tem pessoas que estão com ele. Aí que é complicado. Certo? Nós temos que ir para Curitiba, apesar que Curitiba está fechado, quase que a maioria, principalmente os órgãos públicos, estão todos fechados. O Ministério Público está todo fechado. Então, a única maneira, Oswaldo, que o povo tem que conscientizar é não aglomerar, não sair fazer caminhada, ficar dentro de casa, pelo menos nesses 60 dias. Eu acho que o pique vai ser nesses 30, mas vamos supor que vai até maio. Esse mês de abril é que nós vamos ver em que patamar vai chegar. Bandeirantes, por exemplo, está no pé do morro. Não começou nem a subir o morro, não tem nada. Nós temos 15 casos que estão sendo monitorados. O monitoramento, a triagem, está sendo bem feita em Bandeirantes.
O monitoramento, inclusive, que existem pessoas que foram viajar para outros países aí e que foram monitoradas e estão sendo monitoradas.
Sim,
né?
Foi comunicado e estão sendo monitoradas. Os demais, quando estão em quarentena, está monitorado por telefone. Todo dia, 2, 3 vezes por dia, isso aí é um serviço da UEMP, um belo serviço que estão fazendo. Certo? Eles disponibilizaram a secretaria, tudo, da UEMP, que está fechado, né? Estão nos telefones, monitorando direto. Então, é bom? Claro que é. Porque senão a pessoa tem que ficar 7 dias, não fica. Tem que ficar 14, não fica. Se você monitorar, se a pessoa sair, você tem que tomar atitude, né?
E quando essa pessoa precisa do isolamento? Porque é aquilo que eu queria chegar, que o senhor falou que tem aí, temos aí no São Lucas, temos na Santa Casa, mas aí a gente entende. São Lucas e Santa Casa são locais onde também atendem os outros pacientes de outras comorbidades. E como fazer? Aí o senhor colocou lá do São Miguel Arcanjo. Tem mais algum outro ponto que pode se tornar um ponto onde se coloca isolamento das pessoas?
Nós temos, por exemplo...
O município pode pegar um hotel
Pode requisitar.
Pode requisitar.
Depende da necessidade. Claro que pode. Por isso, que até agora, por quê? Eu fiz um decreto de emergência. Por quê? Não, porque o Estado, a União, já fez de calamidade pública. Cornélio já tinha feito. E outras, teve umas duas cidades que já fizeram. Tenho certeza que Leópolis vai fazer.
Cornélio também, né?
Cornélio já tinha feito.
Já tinha feito, né?
Já tinha feito. Só que não é o Ministério Público, é o Tribunal de Contas. Porque você fazer um decreto de calamidade pública, de emergência tudo bem, mas de calamidade pública, você tem que ter o fato.
Está acontecendo, né?
Está acontecendo. Porque ali se libera muitas coisas. Se não tiver o fato, como é que você vai justificar? Que vai acontecer? Não pode.
Agora, prefeito, a gente está vendo que estão falando que está liberando verbo para isso, está vendo? Está chegando verbo para isso ou tal? Ou até agora não chegou nada, é só conversa fiada?
Oswaldo, até agora não chegou nada. Mas a gente está muito preocupado, porque na realidade o governo está distribuindo dinheiro para isso, para aquilo. Agora, a receita, se todo mundo fecha, provavelmente, você vê, imposto de renda, que seria pago até 30 de abril, já jogou para junho. Provavelmente, estão também jogando para agosto, certo? PIS, COFINS, certo? FIS social.
Eu acho que foi a única coisa que o governo falou e fez, porque hoje tudo que falaram até agora, ninguém fala nada.
Não fala.
Vai ter verba para isso, mas não explica onde
não,
vai ser,
como negócio
vai ser, quem vai receber.
O negócio do governo dar os 25, 50 e os 70... É tão complicado que eu não vi nada na minha mão ainda para dar uma lida. Eu escutei o cara falar, que é o ministro, certo? Que falou, mas ninguém entendeu nada.
Não, mas é aquilo que hoje, de manhã, inclusive, eu falei. Gente, olha, 300 milhões para isso, 200 milhões para isso, milhões para isso, trilhões para isso, não sei o quê. Mas ninguém explica. Os ministros vêm, olha, está liberando tanto, mas cadê? Onde é que vai sair? Para onde é? O que é que a pessoa vai fazer? Como é que ela vai... Ninguém
o que está mais ou
nada.
Menos explicado, que a gente entendeu, é os 600 mil. Plus...
600 reais.
600 reais, não 600 mil. 600 reais, certo? Mas plus que tem Bolsa Família.
Mas tem uma coisa. O presidente que não assinou ainda.
Sim.
Ele assinou, só que não colocou no... Né?
Mas o Bolsa Família, ele já é um fato concreto, né?
Então, o Bolsa Família já é mais fácil.
Só falta aumentar, né?
Mas mesmo assim vai ter que fazer
valor,
até o dia 16.
Aumentar o valor,
é a única coisa que se
mas
sabe.
Mas eu estava explicando que vai cair a receita dos municípios.
Aí, como é que o município vai fazer?
ICMS. E daí?
Situação IPTU, por exemplo.
É folha de pagamento. IPTU, nós tivemos que prorrogar o IPTU.
E mesmo porque é a única verba que o município recebe por total, que é o IPTU.
Normalmente, Zoto, o município, a gente sabe disso, não é de hoje, certo? Mesmo o comércio, tudo, no segundo semestre, a coisa cai. De agosto para frente, dá uma guinada na receita, barbaridade. Se você não tiver uma reserva, você não leva o município. Certo? Não leva.
E hoje,
agora, se cair a receita, então, eu estou com índice de 53,20 lá. Apesar que eu acredito que nessa, se tiver mesmo, Deus ajude que não tenha, certo? O coronavírus em alta escala, se tiver, tudo isso cai por terra, porque você tem que acudir é a doença e a vida de cada um. Então não tem nada que segure o município de ser aplicado na saúde, porque é a parte principal.
Agora que nem pergunta aqui. O alvará do taxista vence agora dia 11. Todo mundo pensou, como é que vai fazer? Vai ter que prorrogar.
Vai prorrogar, não tem
jeito. Não tem jeito, né?
Não tem jeito, tem que prorrogar.
Tudo deve ser prorrogado, né?
Tudo vai ser prorrogado em relação a isso aí, né? A esses 60 dias. Que eles já estão falando que é 90, né?
E agora as pessoas ficam assim, mas por que, que não proíbe as pessoas de entrar? Gente, mas nós temos o transporte, não tem como você proibir. Você precisa de várias coisas que tem em Londrina. Você tem que trazer para cá. As indústrias, como é que vai fazer? Os mercados têm que ser abastecidos. Não tem como você proibir de entrar. Muita gente, vamos proibir de entrar. Não tem como. Isso é. Vamos ver bem a verdade, isso aí já é. Aí não vão morrer de fome. O mercado não pode em Londrina. Vamos dizer, não pode, como é que você vai lá no Ceasa para comprar as coisas? Nós vamos ficar que jeito. Então não adianta, esse negócio é conversa, não tem como, isso é praticamente impossível.
Se
proibir o transporte.
É nós programarmos para o que vim, nós estamos mais ou menos preparados, né, Osório?
É aquilo que está se fazendo nos estados, nos municípios.
Sim.
Se preparando. E é isso que a gente quer saber. O município está preparado para receber tudo isso?
Está se preparando.
Está se preparando.
Depende da quantidade que vem.
Não é porque não se tem.
Porque se for um X de coisa, de acordo com o que nós temos, tudo bem. E se for além? Então, vai ser complicado. Você tem que improvisar na hora. Tudo improvisado na hora. A gente está contratando mais médico, está contratando mais enfermeira, já para se preparar, né? Vendo os respiradores.
Se pensa em comprar kits também para fazer o teste rápido, prefeito? Ou está difícil de achar?
Não está. Eu tive lá na reunião, falei na Cisnob, estou conversando com o Gimerson, que é o presidente lá, para ele verificar, ele está vendo, deve passar hoje para mim, onde se pode adquirir esses kits. Nós tínhamos, o governo federal tinha comprado uma certa quantidade de kits e de respiradores. Mas parece que deu zebra, né? Não veio, né?
Os respiradores tinham comprado da Argentina e mandaram a primeira leva. O outro fala aqui, não, daqui não vai sair mais nada.
Então,
aí comprou as máscaras e IPIs lá da China, os Estados Unidos foi lá com 23 aviões, levou tudo embora. Aí você vai fazer o
mas eu levou um avião só.
Aí você vai. Aí veio 9 toneladas, aí deixou 3 caixas lá, eram as 9 toneladas.
Verdade.
E aí você vai fazer o quê?
Em Pernambuco.
Mas
Bandeirantes ainda, Osaldo, nós temos esgoto quase 100% tratado, tudo bem. A água nós temos o suficiente. Nós não temos, assim, favelas. Lógico, tem locais que tem que se cuidar mais. Mas não temos favela, igual tem o Rio de Janeiro, igual tem São Paulo, entendeu? Então, e o município de Bandeirantes é um município quente, né? Não tem tanto que quente e úmido, porque é bom para periferar a dengue.
Porque
o coronavírus ele vai se adaptar em Bandeirantes.
A gente está falando também tanto do coronavírus, só que nós temos de gente com dengue em Bandeirantes, é brincadeira, né?
É porque o que aconteceu? Relaxou com a dengue, né? Vê isso aí, então todo mundo cuidando disso aí, mas não pode relaxar. Também é outra coisa que muito importante que eu vou ver com o Gabriel, que ele já deve estar fazendo isso aí. Mas nós temos que separar. Temos que ter uma ala de tratamento do coronavírus e uma ala de tratamento da dengue e outras doenças. As outras doenças que não param. Vocês sabem que não param. É uma operação, é uma cesariana, enfim.
É por isso que aquilo que a gente colocou
tem que ser separado para
não disseminar
o vírus.
É o que foi colocado ontem pelo provedor da Santa Casa. Todos aqueles outros casos de comorbidade vão ser tratados em Bandeirantes pela UTI de Bandeirantes. que vem de Londrina, do HU, vem Bandeirantes, Santo Antônio e Cornélio. Aí estourou Londrina, encheu lá de coronavírus.
Vem para Bandeirantes.
Vem para Santo Antônio da Pratinha. De Santo Antônio, encheu Santo Antônio, vai para Cornélio Procópio. Encheu Cornélio Procópio, vem para Bandeirantes. Bandeirantes é o último. Jacarezinho e Santo Antônio junto, né? Naquela região. Sim. E aí, estourou esses daí, o nosso é o último. Mas
vem, né?
Se tiver, vai vir. Agora, onde vai colocar aqueles que tem, ou aqueles que vão ter que ficar isolados? É aquilo que foi colocado. Vai se isolar onde?
Vai? Mas pode ser, por isso tem mais, tem 25 no São Lucas e tem 25 que nós vamos preparar, deixar pronto. Pelo menos comprar os equipamentos, que não é fácil, mas a gente vai atrás. Para deixar mais ou menos certo ali, né?
Porque precisou, você monta. O isolamento dentro de casa, aquele isolamento dentro de casa, a pessoa praticamente não fica. Vamos falar bem a verdade.
Mas tem que ficar, Oswaldo.
Mas as pessoas não ficam.
Mas a hora que estourar tudo, vai ter que ficar. Ué.
É porque, olha, sinceramente, vou dizer, a pessoa difícil. Doente até o cara fica, mas. Mas eu tô com uma gripinha, eu não vou ficar em casa, eu vou sair. O que é que vai acontecer? Vai disseminar ainda mais, vai aumentar ainda mais.
Né? Mas com a aparição desses dois casos aqui na nossa região, acho que o pessoal já está começando a pensar um pouco mais.
Já está pensando.
Que começa a pensar um pouco mais.
Que a realidade dói.
E, gente, a higienização é fundamental. É a mesma coisa, nós estamos trabalhando aqui com porta aberta, com tudo higienizado, não tem, todas as espumas foram higienizadas, nós estamos aqui à distância que é recomendado. Para quê? Para que a gente tenha também, porque nós temos que trabalhar, nós temos que informar. E a informação, ela é prioridade nesse momento. Porque as pessoas têm que se colocarem que a informação tem que estar presente no seu dia a dia. Olha, a informação disso, daquilo.
É o que eu falei, o rádio
informa. E as pessoas não podem ficar atrás desse tal de Facebook da vida.
Social, né?
Porque isso aí é uma desgraça. Isso aí está sendo a desgraça do Brasil hoje. Porque, infelizmente, as pessoas vão ali e colocam coisa. Né? É muita mentira, é muita coisa errada. E a informação, ela tem que ser dada com segurança. Porque está se tratando das pessoas. Ah, Oswaldo, mas e a situação aqui de Bandeirantes? A coleta aí do pessoal está usando máscara? O município deve estar dando máscara para o pessoal usar. Apesar de que o próprio ministro ontem disse, gente, máscara é para quem? Para quem está doente e para quem cuida do doente. As outras máscaras você pode fazer em casa.
Quem conversa muito com o povo. Eu mesmo uso máscara. Porque...
Então, sabe...
Você já cumpriu a quarentena, né, Zé?
Eu disse que eu tenho... graças a Deus não tem isso, não. Mas as pessoas têm que entender que a máscara, ela está sendo utilizada e precisam... as pessoas têm que usar quem? É o pessoal da saúde, gente. Não tem. As pessoas... Essas máscaras que a gente usa no dia a dia aí, é da máscara que a gente faz em casa. Agora, as máscaras que são compradas, deixa para o pessoal da saúde usar. E as pessoas não estão entendendo isso e vai aquela correria. É igual com cloroquina. Foram e acabaram com cloroquina. E quem precisava usar, o que aconteceu? Está sem. Pessoa que tem lúpus, aquela coisa toda.
E que precisa
com gente. Ainda que as farmácias, eu estive nas farmácias, elas, porque já tem os clientes que compram. Então, o que aconteceu? Eles brecaram a venda. Para servir aqueles clientes que realmente sabem que tem lúpus, então, brecaram.
Nós estamos vendo, prefeito, que na cidade, por exemplo, no estado de São Paulo, onde já apareceu o vírus, já teve contaminação, as ruas estão sendo, passando veneno nas ruas, fazendo o trabalho, me falha a memória agora, quando se faz a
higienização,
tudo, tem um negócio que
desinfecção,
um negócio assim que eu não tenho os nomes.
Asepsia.
Há uma intenção de que caso venha acontecer no município também, não?
Oswaldo, a gente tem que partir para tudo que consiga.
Tem que estar preparado.
Consiga fazer. Nós estamos, o caminhão nosso está, pelo menos o caminhão de água está inteiro. Né? Põe nele e sai soltando, né?
Tá, e esse pessoal que está fazendo agora, a coleta do lixo, o pessoal tá usando os EPIs certo?
Tá, mais ou menos, não está muito certo não, porque nós não estamos achando EPI, mas tem. O que tem, que é a luva e coisa, mas tem que usar a máscara. Esse pessoal do reciclado tem que usar a máscara. Nós estamos fazendo as máscaras, porque agora parece que o TNT dá uma máscara boa, pelo menos o que divulgaram. Então vamos ver se compramos o TNT e começamos a fabricar.
É porque as máscaras subiram também.
A Valquíria, na Secretaria da Educação, está usando as professoras e as diretoras para ajudar a fazer as máscaras. Quem sabe costurar. Cadê a Valquíria? Está aí?
É.
Tá... Vem cá, Valquíria, fala um pouquinho das máscaras.
A situação Porque você fica 2 metros longe ali, porque já tá, aquilo lá está higienizado. Fala naquilo lá que está higienizado. Isso é que o Naval está falando. É, que senão já viu. Senão o pessoal já. Ó, tem que estar longe aqui, não pode ficar perto, não. É, Valquíria, as professoras estão usando, bom dia. Boa tarde já, né?
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Como o prefeito estava falando.
Só um segundo, parte... aí, só dá uma qualificada nesse microfone aí, que está sem equalização esse microfone aí, né? Dá uma equalizada nesse microfone aí, que senão fica difícil, tá? É, que senão é. Aí já. Tá ok aí, ô Vinícius? Equalizou tudo certinho aí? Porque senão se sai o som ruim lá, não adianta nada, né? Não adianta nada, tá aí. Tá.
Aí vai falar que é a voz do Valquíria.
É, aí fala que é. É, certo aí, Vinícius? Do certo aí? Que às vezes esses microfones, geralmente não é muito utilizado aqueles microfones ali, então fica sem equalização. É, enfermeiras da Santa Casa, cuidar da sala isolada, da sala comum ao mesmo tempo. É, isso é um trabalho que tem que ser feito lá, né? Não, é um trabalho. Trabalho mas está sendo né? feito, o pessoal está fazendo o trabalho.
Sim, todo mundo está procurando, Oswaldo, fazer o que pode dentro daquilo que for preciso, né, Oswaldo?
É, né? Tá.
Se higieniza... é preciso, mas não tem condições.
Eu vou higienizar esse outro microfone aqui. O Navarro higieniza para ele ali, porque ele não está conseguindo ficar ali. É não esticar, higieniza esse aqui para ela aqui. Que é o... Não, o Navarro está bom. Não, o Navarro não está muito bom também, não. mas, Valquíria, a situação das pessoas estão sendo... E muita gente dizia assim, por que não fazem aula online para essa criançada que está dura? Os pais aguentar as crianças em casa, viu? Tá fácil, não?
Então, Oswaldo, na verdade, boa tarde, né, novamente. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Como o prefeito disse aqui, vou primeiro responder das máscaras, né? Nós estamos com falta, né, do EPI, né, e a secretária de saúde pediu ajuda para a educação. E claro, a gente montou aí uma equipe de voluntários, onde a gente está ganhando tecido, algumas compram, e nós estamos já, foram mais de 300 máscaras para a saúde, né, para a população ali, para secretarias da prefeitura também. E claro, a população que precisa também pode nos procurar, que nós estamos fazendo todos os dias. Então nós temos várias pessoas ajudando. Nós estamos fazendo hoje a máscara de algodão, tá? Que é aquela que é duas, né? Dois tecidos, que é o duplo.
O pessoal está falando de tricoline também, dá para fazer
isso? Isso, tricoline, isso. É. Então ela você passa todos os dias. Você lava ela à noite, né? Você passa e você usa novamente no outro dia. A de tecido, ela não é indicada, acho que o ministro da Saúde vai até falar, ela não é indicada para quem está na frente, né? Que são os médicos, né? Os enfermeiros. Mas quem está trabalhando ali, né, na linha de fundo, ele sim, ele serve sim. Tá?
Aquelas então, de uso agropecuário, aquelas contra o pó, substância vindo do ar nas casas agropecuárias, também pode?
Eles falaram que todas as máscaras hoje são boas. É que a de tecido você não vai jogar fora, você vai usar, né? E você vai poder guardar. A de TNT também pode ser lavada. Tá? Só que todas são quentes, Oswaldo. Isso daí é uma coisa que a gente já fez testes, né? E assim, eu tenho que agradecer também, Oswaldo, a comunidade que está aí ligando para mim, também se voluntariando para fazer essas máscaras, para ajudar os bandeirantenses, tá? É. Muito obrigado a todos.
É, e o pessoal fica já, mas escuta, a secretaria vai doar cestas básicas para as crianças, já foi feita a doação do kit, né?
Muito, foram os kits. É assim, ó, os kits da educação da Secretaria Municipal foram feitos para as crianças, foi feito um regulamento. As crianças em situação de vulnerabilidade. Então, as diretoras já escolheram, já foram enviados mais de 300 cestas para o município. É para mais ou menos um mês esse kit, tá? Que foram entregues nas escolas. Então, agora a gente vai aguardar para um novo processo para ser feito novamente, porque a gente não sabe o retorno dessas aulas.
Bom, o pessoal perguntando, Oswaldo, essa igreja evangélica pode abrir, pode fazer culto dentro da igreja?
Oswaldo, pelo decreto, não.
É, né?
Certo? Abrir, sim. Sem fazer os cultos que dá aí 50, 60 pessoas, não pode.
É, né? Tem que fazer online.
Sim, online, como está fazendo, como o São Miguel está fazendo, como todas as igrejas que a gente tem no decreto aqui, certo? Então, é uma lei que está posto que para evitar mesmo.
É. E o pessoal pergunta, aproveito que a secretaria, já apareceu um monte de costureira aqui atrás, ó. O comércio vai abrir, não, a gente já falou sobre isso, que há uma expectativa no sábado, havia uma expectativa no sábado, havia. Dessa reunião lá em Cornélio com o Ministério Público. O Ministério Público vai estar junto também. É, mas a gente já falou aqui, é difícil, né, prefeito?
É, porque o que acontece? A maioria dos municípios da Munópolis, eles fizeram por 15 dias e vence sábado. Então, praticamente, venceu, os caras vão abrir. Então, por isso vai ser a reunião, mas eles fizeram podendo prorrogar para mais 15, né? Então, eu acredito que, com os fatos novos que se aconteceu, são verídicos, certo? De Cornélio e de Leópolis, vai continuar.
É, infelizmente. Só tem igreja aqui fazendo um culto aqui perto. Aí é o poder de polícia, né, prefeito?
É, o poder de polícia. A gente sempre fala, tem o ditado, é melhor falido do que falecido. Porque falido se reergue, falecido não reergue.
A gente queria então, que o comércio estivesse aberto desde a semana passada. Nem fechar não queria, né?
Eu tenho escritório de contabilidade. Eu sei que o comerciante, o que ele padece com essas partes, certo? O escritório também, que se não vai vender, não vai pagar, entendeu? Então é complicado para todos nós, para todo mundo. A gente quer que mais, que nada aconteça e que volte tudo à normalidade. É o que a gente está lutando. Mas nós temos que se precaver, né, Oswaldo?
É, não tem o que fazer, né?
Não tem o que fazer.
Agora, secretário, pessoal, para ajudar a fazer máscara aí, o pessoal pode entrar em contato?
Sim, eu vou deixar meu telefone aqui, meu celular, aí é só entrar em contato, a gente já faz a distribuição aí, tá? 998433156. Quem não conseguir, né, anotar o número, entra no Face Valquíria Martins, tá? Manda mensagem que eu também olho lá e entro em contato. 998433156.
Tá certo. Pessoal que quer ajudar, né? Entra em contato. É outra coisa. As oficinas podem ficar abertas? Não pode ficar aberta a oficina. Como é que fala? É o delivery, né? E às vezes nós estamos vendo muita oficina aberta aí, prefeito.
Então, por que se fecha? Para não dar o volume de pessoas.
Pessoas.
Então, se o volume for feito, não tem condições. Elas podem trabalhar, porque a oficina mecânica, certo? Ela pode trabalhar. Mesmo no decreto, tem essa parte ali que ela pode trabalhar, sim. Oficina mecânica, certo? Vendas de peça, mas dentro da...
Tem que ter um respeito a limitar-se e não deixar abrir tudo aqui e tá entrando todo mundo. Não é assim, né?
Igual a construção civil.
Sim.
Certo? Construção civil está liberado. Desde o Estado, tudo, federal e nos municípios. Aí você tem a construção civil. Aí abriu também o material de construção. Porque se você libera a construção civil e não tem o material para construir, não adianta nada. Só que não pode acumular, se encher de pessoal dentro ali. Então tem que ter um certo respeito nessa parte.
Outras coisas. A série escolar pode ser adiantada, secretária? É mesmo porque o governo do Estado já soltou, do governo federal, soltou ontem que deixa eu até ver a matéria aqui que eu falei agora há pouco, e a cabeça da gente não dá para guardar tudo também, né? Que é tanta informação, gente. E a informação vai chegando, e você tem que ir tentando organizar dentro da cabeça. Não é fácil organizar tudo, não. Mas fazer o quê? É a função da gente, a gente tem que se organizar. E nós temos aqui que as escolas vão ter que ficar aí um tanto...
Não vai ter... horas, né? Na verdade, nós não somos obrigados mais aos 200 dias letivos.
Exato.
Mas nós temos que cumprir as 800 horas. Acabei de... Agora era 9 horas, a gente estava numa web com o secretário, né, o Renato Feder, e as dúvidas são de todos os municípios, de todo o Brasil. Não sabemos ainda como será feito. Você me perguntou, Valquíria, dá para fazer aulas online? É complicado, nós estamos com a nossa assessoria pedagógica conversando sobre isso. Mas é difícil você levar até esses alunos, Oswaldo, entendeu? Então, assim, é complicado, nós estamos estudando, falamos também com a chefe do núcleo em relação a isso, estamos conversando aqui com as secretárias da MUNOP, né, que nós temos 19, e a gente tem um grupo que a gente conversa todos os dias, para a gente ver. Mas, com certeza, as férias serão adiantadas? Sim, né, a gente já está aí com praticamente 15 dias, né, nós estamos parados, né, e nós temos só 15 dias de recesso em julho.
Na medida provisória, a 934... dispensa as escolas de educação básica e instituições de ensino superior do cumprimento mínimo de 200 dias letivos anuais previstos na Lei de Diretrizes e Bases de Educação para o país.
Isso.
Então está aí, para as escolas, só fechando aqui a lei, né, a medida, a 934, Para as escolas de ensino fundamental e médio, a medida provisória desobriga o estabelecimento do total de 200 dias letivos, desde que cumpram a carga horária mínima exigida na lei, que são 800 horas de aula por ano.
Isso mesmo. É. Por enquanto é isso, né? Ainda acho que muita coisa para mudar, é muito cedo para a gente falar o que vai acontecer ainda, né? É um grupo de pessoas especialistas trabalhando para ver o que nós vamos fazer para não perder esse ano. Então, assim, vamos esperar para a notícia chegar, né? Certa, no lugar certo.
Os funcionários públicos estão trabalhando, prefeito. É essencial, né? Tem que trabalhar, não tem?
Tem, infelizmente, a gente fez uma portaria dispensando as pessoas acima de 60, principalmente aquelas que têm problemas de saúde. Então, a gente vai rever novamente isso aí. Com esses casos que aconteceram, você tem que rever com mais critérios, certo? Os funcionários essenciais estão trabalhando, mas o de 60, a gente vai ver se dispensa. Agora, a saúde é que é complicado, né?
Não tem como, né? A saúde não tem como. É o pessoal dizendo, Oswaldo, uma coisa está feia. Na zona rural também, as vendas ficam tudo abertas e lotadas de gente todo dia. Aí não tem como, né? E nas vendas da zona rural também, tem venda ainda na zona rural?
Muito pouco, Oswaldo. Não tem muitas, não. Muito pouco.
É.
Não é o que vai causar problema, não.
Infelizmente, gente, aqueles que tem que trabalhar, não tem como, né? Tem que alguns, tem alguns que estão na linha de frente. E a linha de frente são aqueles que vão estar aí trabalhando para que você possa ficar em casa. Infelizmente.
Tem que ter uma criatividade aí, sei lá, não é fácil.
Ah, mas
não é,
tem aluguel para pagar, tem esquilo. Fazer o quê? Eu preciso comer. Ah, eu sou esteticista. É que eu falei, hoje eu estava brincando, eu falei, olha, que vai ganhar dinheiro as cabeleireiras depois que acabar a coisa, porque a mulherada loira você não vai ter mais, né? Sobrancelha também não, mas não vai aproveitar depois.
E ruga vai dar bastante.
Não, e médico eu vou te contar uma coisa, para fazer cirurgia também.
Plástica.
E academia também vai voltar com tudo, porque o povo vai tudo engordar, tudo dentro de casa. Mas a gente tem que descontrair, por quê? Não adianta a gente ficar no desespero. Ah.
A coisa é fácil, não é de rir, não.
O pessoal aqui já pergunta, mas salão de beleza pode funcionar? Dentro do decreto não, né, prefeito? Dentro do decreto não pode. A academia também não pode.
Não.
A gente só está falando isso para tentar descontrair, porque, gente, não adianta a gente ficar, não é, naquele desespero. Vai passar? Vai passar uma hora. Só que a gente tem que seguir as determinações, né, médicas. Mais uma vez, volta. Pessoal que não pegou, pegou o bonde andando, o comércio. Não tem nada definido se o comércio volta ou não volta, gente. Né? E pela situação desses dois casos ontem aí, dificilmente vai ser liberado. Mesmo porque já vão explicar de novo. O Ministério Público já pediu que o prefeito de Bandeirantes e Santa Amélia tome providência contra esse monte de coisa que está aberto, né? Então, ou toma providência ou vai se botar a polícia no encalço de todo mundo. E aí vai ser duro. Chegar a polícia, baixa e sair, ou então é ruim. Então, não é bom, né?
A vigilância sanitária tem o poder de notificar e multar.
Sim.
A gente não quer fazer isso com ninguém. Quer que o povo venha junto e conscientize do que se tem que fazer. Quem dá para se virar, vender a delivery, fazer entrega, faça.
Tá certo. Prefeito, mais alguma coisa, né? Eu acho que nesse momento, acho que a cidade tem que se unir, todos nós falarmos a mesma língua e levarmos, né, tranquilidade para a população. Já foi colocado aqui, só recapitulando para aquelas pessoas, mais uma vez, há necessidade de isolamento das pessoas? Vai ter local para isolar. Já está disponível aí os leitos do Hospital São Lucas, da Santa Casa, lá no São Miguel Arcanjo também, que tem 22, não é, prefeito?
Lá tem 25.
25.
Pode ser.
Pode colocar as pessoas também para isolamento.
Lógico que tem que fazer um ajeitado
dos
devidos conformes. Mas tem disponibilizado o espaço físico, então é bom.
O município está tentando comprar os kits para fazer exame.
Estamos.
Né? Se conseguir, com certeza, né? Vai conseguir fazer com que se melhore muito, porque a partir do momento que você tem o exame rapidinho, você consegue controlar muito mais, né? É isso que está acontecendo nos países onde tem bastante kit de fazer a coisa rapidinho, não é?
Nós controlamos, temos condições de adquirir isso aí, o município vai ter, como os IPIs, que a hora que tiver, Zaldo, nós temos condições, sim, o município tem condições de adquirir e fornecer todos os IPIs, principalmente o pessoal da limpeza, para as enfermeiras, né? Então é isso aí, sim.
Então, gente, não está distribuindo máscara, não. É para as pessoas ajudarem a fazer máscara, o telefone que a gente passou. Ó, passa o telefone da pessoa que está dando máscara. Não, ninguém está dando máscara para ninguém, gente. É as pessoas que estão ligando aqui, as algumas costureiras, para se colocarem à disposição para ajudar, tá? Outra, a borracheira pode trabalhar evitando aglomeração? Mesmo porque como é que o caminhoneiro vai fazer se estourar o pneu do carro dele? Né? Eu acho que é essencial.
No transporte.
É.
São as coisas que tem que... Funciona o transporte? Funciona. Mas ele tem que ter o restaurante para se alimentar. Ele, lógico, dentro dos critérios. Ele tem que ter o borracheiro, ele tem que ter a oficina, certo? Ele que tem que ter a peça para se quebrar, para continuar. Então, todos os segmentos do transporte, ele tem que se fazer.
É que
não precisa estar aberto, mas tem atendimento.
Existem, às vezes, aquelas pessoas que dizem, ah, mas se pode dispensar de 60 anos, então os outros podem trabalhar. Mas não, gente. É o que estão fazendo as grandes empresas também. Estão dispensando aquelas pessoas. Não é dispensando. Deixando aquelas pessoas em casa com mais de 60 anos. Pessoas que têm, né, pessoas mais velhas aqui dentro de casa. Para que as empresas não parem também. Porque se imaginou se parar tudo, nós vamos morrer de fome. É aquilo que eu falei aqui. Olha, mas está em Londrina, não pode entrar mais. Gente, os mercados daqui, todos da nossa região, compram no Ceasa de Londrina. Como é que você vai fazer para comprar uma fruta, uma verdura? Então não tem. São coisas que não existem. Então não adianta nem a gente entrar nisso. O CRAS vai permanecer fechado? Vai permanecer fechado, né? Não tem como nem abrir o CRAS. Como é que vai abrir? Não é verdade?
É verdade.
Não é porque vai entrar um monte de pessoa. Então, olha, é uma situação que a gente tem que... É uma situação nova para todo mundo, não é verdade?
Sim.
Nós não vivemos a gripe espanhola. Quem viveu a Segunda Guerra Mundial também já estava acima dos 80 e poucos anos. É que foi 44. Então não tem como você...
Eu nasci em 43, eu tinha um ano.
Então não tem como você saber o que foi e o que não foi, tá? Então o que pode ficar aberto? O que pode ficar aberto é aquilo que está determinado dentro do decreto municipal. O que não é, tem que fechar. Porque se não fechar, a polícia vai fechar. É isso.
É, Oswaldo, a gente vai fazer isso. A gente não quer, mas é uma exigência para se salvar a vida. E a gente pede mais uma vez, se puder, fique dentro de casa. Não saia na rua sem precisar. Não vai fazer caminhada. Não vai passear, conversar com o vizinho. Não, não faça isso. Pelo menos nesses 30, 60 dias. É depois se passar, se Deus quiser, vai passar, aí é diferente.
É outras perguntas, Oswaldo, mas barbeiro, cabeleireiro não pode atender no domicílio, aí é um problema seu, amigo. Se você quer atender delivery, aí delivery é um problema seu, você não pode abrir e acumular gente lá dentro. Agora, se você quer ir na casa dos outros atender, aí é outros 500, você está prestando um serviço. Que eu acho que não é errado, se a pessoa quiser, logicamente que... Agora, se você quiser ir lá e fazer a barba do cara da pessoa, cortar o cabelo. A gente só fez uma brincadeira aqui.
Brincadeira das
mulheres. Mas... É. Não, se cada um quiser ir lá, só a esposa cabeleireira quer ir lá cortar o cabelo da outra, vai lá e corta.
Fazer a unha, fazer o pé,
vai lá problema. E faz. Ué, agora aí vai depender de cada um. Tá? Então, se você quer atender delivery, vai atender, atendimento domiciliar. Tá? Mais alguma coisa, prefeito?
Não, só queria agradecer a oportunidade, certo? E esclarecer a comunidade de Bandeirantes que nós, o município e as pessoas que estão trabalhando, que são funcionários públicos, está fazendo tudo o que pode, certo? Principalmente a área da saúde. Quero agradecer as enfermeiras, os médicos, o pessoal que estão junto, que estão na frente. Quero agradecer ao EMP pelas cooperações que nós temos com eles, que é uma parceria entre o município e a UEMP, uma parceria que a gente só tem a agradecer, certo? E dizer também que vamos fazer tudo o que nós conseguimos fazer para salvar a vida. O que vale hoje é a vida.
O pessoal está perguntando, a consulta orientária já tem uma determinação, né, do não lembro agora do que é o CRM? É um negócio assim, isso. Que não pode, né? Já tem a determinação, né, do conselho que não pode, tá? A pessoa pergunta, mas já tem uma determinação que não pode. Isso. Alguma coisa mais, secretária?
Eu acho que seria isso mesmo, né? Falar para as crianças aí um recadinho para os nossos alunos que estão em casa, para ficarem em casa, não é férias, né? Faça a leitura de um livro, né? façam a companhia para a família, mas fiquem em casa, porque nós que temos que trabalhar, a Secretaria de Educação, nós estamos trabalhando, Oswaldo, tá? Porque a gente não pode parar, né? Nós estamos lá trabalhando, né, com pouca gente, né, para não ter aglomerações, mas para a gente trabalhar ali em segurança, fiquem em casa, família, alunos, não é para sair brincar, não é para jogar bola, não é para estourar o cadeado das quadras que está acontecendo, policiamento indo todos os dias em algumas quadras, porque alunos estão estourando, né, pessoas estão estourando o cadeado, entrando na quadra e jogando bola.
É um absurdo, né? Também, né?
Isso não pode, então a polícia todo dia, a polícia militar tem algumas quadras que eles estão indo, né? E a gente vai, acabo saindo de casa com o meu esposo, indo lá também, né? Pra gente ver se a gente consegue conscientizar essas pessoas de não estar fazendo essa atividade. Seria isso, falar, fiquem em casa, para nós que temos que sair trabalhar, para também nos proteger.
É, tá certo. Aí, pessoal, eu vendo secos e molhados, depende do que tá no teu alvará, não é? Depende do que está no teu varado, depende de como é que é, entendeu? Outra coisa que as pessoas dizem aqui, olha, é passar mais um aviso no telefone da Valquíria, quem quer ajudar a fazer máscara, parece que já bastante gente aí, e a gente só tem a agradecer aqui a participação da população. É isso que é importante, a população participando. É o 9, Valquíria?
998433156. Esse é o meu contato, é o WhatsApp também.